Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos falar como formar o hábito de leitura e mais algumas dicas preciosas para você simplesmente ler com o melhor leitor possível, você que está começando agora. Isso é muito importante, algo que eu quero falar aqui. A leitura, muitas vezes, ela é parecida um pouco como andar de esqui, que é uma parábola que o nosso amigo Mortimer Adler coloca. O que significa isso, né? Andar de esqui? Você já andou de esqui? Muito difícil um brasileiro andar de esqui, a não ser que você tenha dinheiro suficiente para ir em algum lugar que neva bastante, que tem algumas montanhas interessantes, para assim você poder andar de esqui. Mas imagine, coloque o seguinte na sua memória. Se você tentar andar de esqui, na sua memória não, na sua imaginação, se você tentar andar de esqui, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter uma série de dificuldades, né? E você tentar pegar todos os instrumentos, saber como andar naquele negócio, provavelmente você vai escorregar, provavelmente você não vai conseguir, porque tem uma série de regras para lembrar. Ah, o esqui não dá certo, tá ok. Vamos pensar, então, em andar de bicicleta, não é? Você lembra quando você começou a andar de bicicleta, ou de patins, ou de skate? Como é que foi o processo? Você lembra como era complexo? Você lembra como não era tão simples assim? Você precisava lembrar um monte de regrinhas, mas depois que você captou, você hoje anda normalmente sem precisar do quê? Ficar lembrando de cada regra, certo? Guarda esse exemplo aí, que a gente vai usar ele no final e você vai entender o porquê, certo? Então é o seguinte, pessoal, antes de começar aqui o nosso podcast sobre os hábitos de leitura, eu quero explicar algumas coisas importantes para vocês, certo? Primeiro, as pessoas vivem perguntando o que é Teatro das Ideias, se o Teatro das Ideias é a mesma coisa que o Oliver Club, se são coisas distintas. Então, vou explicar aqui rapidamente, certo? O que acontece? Nós temos o Oliver Club, que seria um Oliver Talk Premium, um Oliver Talk Personalité, não é? O que é esse Oliver Club? Ele é um sistema de assinatura, como se fosse um Netflix e coisa do gênero, certo? Quando você assina o Oliver Club, você vai ter acesso a outros produtos, certo? Quais são esses produtos? Primeiro, a revista Cronos, o grupo no Telegram, as nossas aulas sobre a vida intelectual do Sertinhan e o Teatro das Ideias. Então, todos esses quatro elementos, Teatro das Ideias, Vida Intelectual, grupo no Telegram e revista Cronos, estão dentro do Oliver Club, certo? Então, é o seguinte, a revista Cronos, o que é a revista Cronos? Explicando, a revista Cronos é o nosso guia bibliográfico de podcast. Então, todo o material que a gente usa aqui está na revista Cronos. Então, lá, pega o podcast número 100. Pô, eles citaram tantos livros ali. Vai lá na revista, podcast número 100. Tem um texto explicando o podcast, certo? E ainda vai ter o quê? Os livros que nós usamos, vídeo, etc. Ainda com um link específico já para você apertar o botão e ir direto lá para o vídeo. Então, um negócio muito bem feito, com uma capa feita pelo nosso amigo Romanini, sempre com um artigo exclusivo também. E a ideia, qual que é a ideia do grupo do Telegram? É você simplesmente andar com pessoas que também estão interessadas pela cultura. É muito importante. Estão interessadas pela cultura, por literatura, etc. Porque nos outros grupos do seu Zap, provavelmente todo mundo só deve falar de problemas ou de política. Se é alguém que faça te crescer espiritualmente, culturalmente, você também precisa andar com esses tipos de pessoas. Não precisa tirar dúvida, até para um poder incentivar o outro. E isso que acontece muito no Teatro das Ideias, que é o nosso grupo de formação cultural. Não é? Então, são aulas quinzenais em que nós apresentamos as ideias principais do mundo, certo? A partir de uma série de livros importantes que o próprio Mortimer Adler aqui passou, certo? Então, nós já vimos sobre a morte de Sócrates, a dialética de Sócrates. Não é? Mas qual a importância de saber a dialética de Sócrates? Meu filho, você se importa com o marxismo? Você se importa, por exemplo, com o mal? Ou você acha ruim o marxismo? Como que você vai entender a dialética marxista da guerra de classes se você não conhece o pai da dialética? Ou pelo menos você não conhece a dialética socrática? Certo? Vai ser sempre levado aonde o vento for, você estará indo, né? Então você precisa ter firmeza, certo? Então, o Teatro das Ideias, ele vai dar toda essa base cultural muito importante. Tanto é que a ideia de fazer o podcast sobre leitura de livros é justamente para você também treinar lá. Não é que a gente passa os livros, você não é obrigado a ler, mas se você treinar com as dicas que nós estamos passando, você ainda vai captar bem mais, certo, do que as aulas. As aulas são tranquilas de 40 minutos, não é um negócio assim de 3 horas, 5 horas, não, fica de boa, suave, etc. E também, uma vez por mês, nós temos a aula A Vida Intelectual, baseada no livro do Sertinian, que é sobre como você ser um intelectual consagrado, como você deixar de ser intelectual e se tornar uma pessoa inteligente, porque infelizmente, o termo intelectual virou um pouco pedante aqui no nosso país. Então, como buscar a sabedoria, como ser uma pessoa que quer ser inteligente, organizações, etc. Seria um guia de sobrevivência à leitura avançado. Não é? Aqui eu só passo o básico. Lá é o avançado, lá é a universidade. Tá? Também tranquilo, aulas mensais de 40 minutos, tranquilo, nada assim para você ficar boa. Então, vamos começar aqui. A nossa aula. Então, nós vimos sobre a leitura elementar e a leitura inspecional nos podcasts anteriores, correto? E eu quero falar algumas coisas importantes aqui. Em primeiro, quero falar mais algumas regras, certo? Sobre o prazer da leitura e sobre iniciar seu filho no hábito de leitura, correto? Muito importante a iniciação dos nossos filhos e das nossas crianças no hábito de leitura, tá? Porque quando você consegue colocar um hábito na criança, como por exemplo, escovar os dentes? Quando ela crescer, não importa se tiver escova de dente, se tiver pasta de dente ou não, ela vai tentar achar alguma maneira para escovar os dentes. Certo? Se for com água mineral, se não tiver mais água, etc. Então, com o hábito de leitura é a mesma coisa. Mas como é que funciona? Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, imitação é algo muito bom. Se você simplesmente ler, seu filho vai aprender também te imitando. Essa é uma coisa muito boa. Mas também é muito importante a gente escolher livros que as crianças gostem de ler. Então é muito legal você simplesmente levar seu livro a alguma livraria ou algo do tipo. Não é? Eu vou falar um pouco disso mais para frente, tá? Aqui eu só quero dar uma vislumbração. E como também nós podemos ter o prazer de uma leitura, para que a leitura não seja algo penoso, algo que a gente não goste, algo que realmente, meu, não tá valendo a pena, tá? Eu também quero falar um pouco sobre isso mais à frente. Tá, então, vamos lá, no Guia de Sobrevivência para Leituras, o livro fala sobre o quê? Né, nós vimos isso, né? Como encontrar como o livro fala, né? Eu quero só fazer uma pequena recapitulação aqui para a gente ficar esperto. Nós falamos sobre o que o livro fala, como o livro está dizendo algo, e se o livro é verdadeiro todo em parte, ou a quarta questão, e daí? Então vamos falar sobre a primeira. O livro fala sobre o quê? Você deve tentar descobrir o tema central do livro, bem como a maneira pela qual o autor desenvolve esse tema. Então é muito importante com aquilo que eu já passei, não é? Contracapa, capa, introdução, sumário e por aí vai. Não é? Então, segundo ponto, o que exatamente está sendo dito? Você deve tentar descobrir as ideias, afirmações e argumentos principais que constituem mensagem particular do autor, né? Então, isso é muito importante, o uso do lápis, para você anotar, sublinhar e uma outra série de coisas que eu vou falar um pouquinho mais, justamente são regras de atenção que o pessoal tem dificuldade. Ah, eu não consigo ter atenção, eu realmente tenho uma série de problemas com concentração e por aí vai. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. O livro é verdadeiro em todo ou em parte? Você só conseguirá responder a essa pergunta se tiver respondido às duas anteriores. Você precisa saber o que está sendo dito antes de decidir se é verdadeiro ou falso. É simples. Você pode pegar um livro de Marx, um livro de Olavo de Carvalho, você pode pegar um livro de Foucault, ou um livro de Roger Scruton, mas se você não sabe qual que é o tema central daquele livro, como você vai saber se o cara está falando a verdade ou mentira? Você não sabe do que está acontecendo. Entendeu? Aí você sempre vai precisar de o quê? De um terceiro para fazer a interpretação. Você não está indo na fonte primária, certo? O que é a fonte primária? Por exemplo, eu posso falar para você sobre Marx, só que eu não sou a fonte primária. Eu sou uma segunda, terceira, quarta, quinta fonte, a fonte terciária, por aí vai. Você vai ler o próprio Marx, ele é a fonte primária. que nem lá no Teatro das Ideias. Nós lemos, nós vamos diretos na fonte primária. Nós lemos Sócrates. Não através de um comentador, não através de uma outra pessoa. Não, 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 vamos ler o próprio livro que Platão escreveu sobre Sócrates. Certo? Agora nós iremos falar sobre o pai da comédia, Aristófanes, lá da Grécia, um dos primeiros teatros sobre comédia. Então, um livro histórico. Por quê? Estamos indo direto à fonte primária. Mas para você ter a capacidade de ir à fonte primária, você tem que saber, pô, qual do que o livro está falando exatamente sobre o quê. Aí vem a quarta pergunta, o quarto ponto. E daí? Se o livro lhe forneceu informações novas, você deve pesar a importância delas, porque o autor acha que a sua própria mensagem é importante. Ela é importante para você? No entanto, se o livro não apenas lhe forneceu informações, mas esclareceu em determinados quesitos, então é necessário investigar e buscar mais, isto é, buscar quais implicações forçosamente se seguem. Muito bem, voltando ao exemplo aqui, né? Nós já fizemos aqui uma live sobre a Djamila Ribeiro, né? E o livro dela é antirracista, um pequeno manual antirracista. Pô, o livro ofereceu alguma coisa nova? O livro ele é verdadeiro em parte ou não? Para muitas pessoas não é. Entendeu? Porque você automaticamente já sabia do assunto, certo? Mas tem algumas coisinhas ali que ela não explica, pô, então eu vou precisar correr atrás. Ou, por exemplo, o livro que nós fizemos sobre ideias tem consequências, do Richard Weaver. Tem muita coisa que ele fala que eu absolutamente não sei. E eu não posso fazer o julgamento do livro como totalmente verdadeiro, né? Quem viu a live de domingo, né, As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, eu cheguei nessa conclusão. Olha, não sei se ele é verdadeiro no todo, não sei se ele é verdadeiro em parte. Algumas coisas eu concordo, mas eu vou precisar o quê? Buscar mais informações. Não é porque eu tenho um livro conservador, esquerdista, de direita, não sei o que, religioso, que o cara tá falando tudo lá, significa que é certo. Talvez seja certo para o cara, talvez seja certo para muitas pessoas, mas você tem que fazer essa verificação. Você não pode já tomar logo de primeira. Olha, sou autor tá aqui, mas vou pensar um pouco. Vou deixar aqui na caixinha do cérebro, irei pensar um pouco, tá? Então, continuando aqui, vai ter um outro elemento também muito importante, tá? Vamos falar aqui então sobre os problemas de concentração. Sobre os problemas de atenção que a maioria das pessoas me perguntam, como eu posso resolver isso daí, tá? Então, esses problemas nós chamaríamos de a arte de tomar a posse de um livro. Pô, não consigo me concentrar, não consigo ir adiante, tenho dor de cabeça, tenho que voltar 4, 5 páginas, tá? Então, lembra que nos podcasts anteriores do Guia de Sobrevivência, eu falei, olha, use o dedo, né, enquanto você estiver lendo, deslize junto com o dedo, porque aí vai aumentar a sua concentração. Tá, se você não está usando isso, comece a usar e agora eu vou passar mais técnicas de concentração. Super simples. Primeiro, algo muito importante que você tem que ter: o lápis, acima de tudo. Você não vai ler sem um lápis, pelo amor de Santo Cristo. Certo? Aqui, por acaso, na minha mesinha, eu tenho um suporte só com lápis. E não é lápis colorido, não. Todos são pretos. Tá no. Meu, pega todos os lápis pretos que você tem, coloca o suporte aí. Certo? Você não vai ler mais sem lápis. Os grandes leitores, eles já diziam que o lápis, para ele, é que nem a bengala. Sem aquilo, ele não consegue ler. Por quê? O lápis, ele consegue aumentar ainda mais o poder de concentração. Pô, mas como? Nós iremos explicar isso. Então, primeira dica: anotações no livro te manterá desperto. Então, por exemplo, tenho problemas de concentração. Eu fico com sono, não é? Com lápis, você vai fazer as suas anotações ali, vai riscar, etc. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como a gente deve fazer os riscos e coisas do gênero, tá? Com lápis, você vai estar lá sempre atento para anotar algo importante. Logo, o que vai acontecer? Sua mente vai ficar mais desperta. É uma coisa óbvia, não é nenhum segredo quântico, tá? Não tem nem mistério, não é magia. Não tem nada disso. É uma coisa evidente. Você vai estar pensando, pô, essa frase é boa, hein? Essa frase é boa, hein? Posso até colocar no Instagram agora, até nas redes sociais, tá? Até mandar para minha namorada. Gostei dessa frase aqui do Santo Agostinho e por aí vai. Tá? Por quê? Quando você está fazendo isso, você está pensando. Porque ler também é pensar. Lembra que no primeiro podcast eu falei que a leitura é algo ativo. Não passivo, como a maioria das pessoas pensam. Pensa. Não é algo passivo, é algo ativo. Você tem que conversar lá no meu Instagram, entra lá, Instagram Oliver Talk. Procure nos stories como ler livros. Eu coloquei lá exemplos, tá? Como você deve conversar com o livro, como você deve fazer, perguntas que o livro não respondeu, perguntas que o livro simplesmente deixou em mistério, porque às vezes o livro ele não contempla tudo. É nessa conversa, nesse diálogo, certo? Porque ler também é pensar, tá? Terceiro ponto, anotar ajuda a lembrar das ideias e pensamentos. Por exemplo, o costume que eu gosto de fazer, eu terminei um capítulo, no próprio livro, no final do capítulo, sempre tem aquela partezinha, não é? Em branco, o que que eu faço? Eu coloco os pontos principais ali mesmo, escrevo ali direto no livro. Escrevo ali direto. Não, mas vai riscar meu livro, papelzinho? Olha, meu filho, faz como você quiser, mas faça isso. Por quê? Ninguém sabe. Vai que amanhã você não consegue ler. O que vai acontecer? Você já vai ter uma anotação. Você, olha aqui, eu já sei que vai continuar no segundo capítulo. Então, é muito importante, tá? Isso são conselhos de alta importância, tá? Que você deve começar a fazer. Evidente que, de acordo com a sua vida de leitura, você vai misturando, você vai me tirando, ah, isso aqui não é muito bom, vou fazer o quê? Mas é importante você começar a ter esses hábitos. Não é? Continuando, então, vamos lá falar um pouco sobre as anotações, conforme eu falei anteriormente. Então, o pessoal fala assim, ah, mas como eu devo... Simples, 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 sem muito segredo. Então, lápis, o que você vai fazer com o lápis? Você vai sublinhar os trechos principais, sejam os mais importantes, sejam os mais contundentes. Por exemplo, você pode pegar um ótimo exemplo lá no meu Instagram. Tá nos meus stories. Como ler livro? Você vai ver lá como eu risco as coisas, como eu faço. Porque vai ter que te manter desperto. Quando você pegar o costume do lápis, você vai ver que você não vai conseguir ler mais sem lápis. Eu não consigo. Eu não consigo. Sem lápis eu sinto alguma coisa diferente. Eu fico até com raiva, nervoso, assim. Dá um negócio. Um lapisinho é fatal. O Adler recomenda isso, o Sertinian recomenda isso, outras pessoas recomendam isso. Você vai ver a diferença que vai fazer. Tanto para concentração, atenção e entendimento. Você vai notar, essa parte é importante. Essa parte me chamou a atenção. Que frase boa, que frase mal construída. Olha só o termo que ele usou aqui. Você sempre vai riscando com lápis. Risca com lápis. Não tenha medo. Amigão, você vai usar aquele livro, mas você não vai ler de novo. Importante você riscar para consultar. Ah, quero deixar de bonitinho, amigão. Que eu vejo o seguinte, né? No Instagram, é o seguinte: aquelas meninas lá famosas colocam os 15 livros que ela leu. Não, olha que quantidade de livro que eu li. Meu, os livros não estão amassados. Os livros não têm borda suja, nada. Tudo perfeito. Os livros de 500 páginas. Será que leu mesmo? Livro bom, livro usado. Sim, desgastado pelo tempo, riscado pelo esforço da sua inteligência. Senão só vai servir para o Instagram mesmo, pô. Certo? Vai ficar bonitinho no seu Instagram, vai aumentar alguns seguidores, mas seu cérebro vai continuar burro. É uma coisa muito interessante, porque a gente percebe quando a gente perde a saúde. Mas quando a gente está perdendo a inteligência, não. Ah, com a saúde, ah, tem uma dor aqui, etc., uma outra coisa ali, mas o cérebro não. O sujeito acha até legal colocar aqui, ler 15 livros, né? Mostra até os livros, mas tá lá. É para enganar os trouxas. Então, muito importante, traçar linhas verticais. Porque se for uma frase com cinco linhas, você achou a frase legal, você já traça a linha inteira, né? Com linhas verticais ao lado, na borda. Correto? A ideia é enfatizar o trecho já sublinhados ou destacar passagens longas demais para serem sublinhadas. Então, você pode riscar e ainda fazer isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai ser feliz. Não é? Então, o último ponto, último não, terceiro ponto, circular palavras-chaves ou frases. Então, lá no Instagram, vocês podem até verificar. Por exemplo, tem uma parte que eu já tinha sublinhado, mas eu fiz questão de circular aquela palavra-chave, porque era uma definição que a autora estava dando sobre uma tese. Era simplesmente a chave de interpretação do livro inteiro. Quem viu minha live no Richard Weaver? Lembra que eu comecei, olha, a chave de interpretação para a obra do sujeito está na página tal, tal, tal. Você também pode encontrar em outro lugar, mas aquela ali é a frase-chave. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Escrever nas margens das páginas, isso também é muito importante. Eu tenho os meus garranchos, né? E eu sempre escrevo. Escrevo nas margens. É, eu até fiz uma anotação, por exemplo, no livro da Djamila. Ela falou assim: não, porque a branquitude é culpada por não sei o quê. Certo? Aí eu escrevi: opa, coloquei aqui na margem. Ela não explicou o que é branquitude. Por quê? Ela jogou um conceito de branquitude. Perceba, branquitude não é a mesma coisa que ser branco. Do que ela está falando? Do que é isso? Então, eu coloquei lá do lado, ó. Ela não está falando que é branquitude. Vamos ver se até o final do livro ela explica esse conceito. Ela colocou a definição, não explicou o conceito. Entendeu? Porque aí eu vou voltar ali, na hora eu vou ver, ah, ela explicou. Quando eu voltar na segunda leitura, ou para tirar algumas dúvidas incomuns. Tá? Então, essas coisas para mim, por exemplo, é essencial. Porque eu uso direto para consulta. Quando eu vou fazer meus podcasts, quando eu vou dar minhas aulas. Né? Então, eu encontro muito mais facilmente aquilo que eu anotei. E também para os nossos estudos pessoais, não só para apresentar coisas, não. Não é? Então, por exemplo, quer ver? Interessante. É, lá no Teatro das Ideias, nós lemos o livro do Sócrates, o julgamento de Sócrates, o filósofo grego. Né? O julgamento, enfim, Atenas o condenou para morrer. Olha que interessante. Sócrates, ele fala sobre Aristófanes. Anota ali, quem é Aristófanes? Que foi? Um dos teatros de Aristófanes apresentou Sócrates como um sujeito extremamente burro, né? E ladrão. Correto? E agora nós iremos ler o livro de Aristófanes, que fala sobre Sócrates. É essa peça de 20 anos que fala sobre Sócrates como um sujeito burro, que só anda nas nuvens e quer ensinar todo mundo a se corromper. Então, olha que legal. O Sócrates, ele cita Aristófanes. Agora eu vou ler o livro de Aristófanes. Também tem o livro, e o livro de Aristófanes que a gente vai ler agora vai falar sobre Sócrates. Entendeu? Então isso é muito importante, é uma interligação sua que você tem que fazer, né? Então, lembra do exemplo que eu dei lá no começo sobre como formar o hábito da leitura? Que eu falei do esqui, falei da bicicleta, falei do patins, falei do skate. Então, quando você aprende todas as técnicas, não significa exatamente que você consiga executá-la. Então, por exemplo, a pessoa te explica como andar de bicicleta. São várias coisas, não é? Significa exatamente que na primeira vez que você sentar na bicicleta ou andar no skate, você vai conseguir fazer isso de maneira perfeita? Não, por quê? Porque você vai ter que lembrar de cada parte daquilo que lhe foi explicado para poder executar de maneira perfeita. E esse processo de ficar lembrando é o que irrita. Mas depois que você simplesmente internalizou aquilo, você nem lembra mais. Você age de maneira natural. Por exemplo, você lembra das regras de andar de bicicleta hoje em dia? Não, você senta lá e vai. Mas no começo era assim. De esqui também é a mesma coisa. Você não lembra que tem que andar um pouquinho mais para frente, que tem que fazer outras coisas, senão você vai cair, se ferrar todo. Skate, por aí vai, patins, não é? Então, o que acontece? Sempre quando você for formar um hábito no começo, você sempre vai ficar. Você vai precisar ficar lembrando dele toda hora. Mas depois que você adquiriu, naturalizou, você não precisa mais lembrar. E isso serve o quê? Também para todas as regras que nós passamos aqui. São muitas regras? São. Você vai precisar consultar ali, vai precisar consultar. Mas depois, meu amigo, você nem vai mais lembrar disso, porque vai estar naturalizado, tá? Então, alguns conselhos bons sobre isso. Primeiro, para você formar o hábito, você vai precisar ler diariamente, tá? Mas nada de ler 2, 3 horas, 4 horas, não. Tá? Primeiro, leia, mesmo que seja algo entre 10 a 30 minutos, mesmo que seja um negócio de um capítulo, um subcapítulo por dia, porque você tem que praticar todo dia, meu Santo Cristo. Tá? Mas nada de negócio de modo espartano, não, agora eu vou ler, agora eu vou tomar banho gelado, não, agora é NoFap, agora é o que mais? É dieta low carb, não, peraí, vamos formar um hábito de uma vez. Porque senão você não vai conseguir formar nenhum, vai se sentir frustrado, vai entrar em depressão, vai achar que sua vida é um lixo, vai achar que você é um fracassado. Primeiro, nós temos que reconhecer nossos limites, não é? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer e pensar. Tente ler um pouquinho isso aplicando algo entre 15 a meia hora por dia, esse hábito, correto? Né? Então, correto? Então, você vai fazer isso. Então, muito importante, aí você vai crescer. Leia o livro que. Comece lendo livros que você goste. Não é? Então, por exemplo, tive amigo que não lia nada. Mas aí ele começou simplesmente assistiu aquele filme Tropa de Elite e viu que existia um filme chamado A Elite da Tropa. Ele gostou demais. Começou a ler vários livros policiais. Né? Se você é jogador de futebol, por exemplo, você ou gosta muito de futebol, leia livros que falem sobre grandes atletas, não é? Biografias, romances. Se você gosta de filmes, leia livros sobre os filmes. Comece por aí para você entrar nas grandes obras, não é? E você também pode praticar tudo isso que a gente está falando, o quê? No Teatro das Ideias, porque é uma escola de formação cultural. Eu digo que eu sempre sou o professor mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo que entra lá simplesmente está entrando por vontade própria. Melhor coisa, hoje eu vejo os professores, coitados, né, com depressão, um monte de coisa, etc., porque os alunos são obrigados, né, a ir para a escola, aí o pai não ensina nada, o pai não corrige, por aí vai. Tá, e o professor tem que ficar aguentando. Não, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos porque vocês vão simplesmente para conhecer. Não é? Maravilha. Então você pode treinar lá também, com a nossa lista de livros, tá? E nosso programa de formação cultural. E a leitura com certeza vai te mudar. Quando você tiver a expansão imaginária o suficiente, né, você vai começar a enxergar o mundo com outros olhos. Parar de olhar como a maioria da população. Porque, amigão, se você está lendo, se você lê um livro por mês, você já vai ter uma capacidade maior que a média, porque a média não lê nenhum livro por mês. Não lê um livro por ano, quiçá um livro por mês, entendeu? Então, simplesmente, é uma coisa muito interessante. Estava vendo agora o Solzhenitsyn, o autor do Arquipélago Gulag, agora não, né? Ontem, ele está falando assim que ele descobriu que os agentes soviéticos eles não se consideram pessoas más. Por quê? Porque a lei simplesmente justificava aquilo que eles estavam fazendo, todas as atrocidades, não é? A lei, a ideologia justifica o mal. Então, o sujeito, para ele cometer uma maldade, antes ele tem que achar que aquilo é bom. E quantas pessoas acham que os corruptos se acham corruptos? Óbvio que não, ele acha que aquilo é bom mesmo. Ele acha que ele está fazendo para a nação, para o partido, para algo mais, mas para isso você precisa ler. Tem que ter uma expansão imaginária para você entender, né, a natureza humana, certo? Então também não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanini aqui, que ajuda no nosso podcast. Aqui, as capas maravilhosas, ele tem uma grande loja ali com várias roupas melhores e ainda tem contrato com Brasileirinhos, né, um dos grandes programas aí. E você vai gostar das roupas, pelo menos compre para um amigo, certo? Também, próxima aula do Teatro das Ideias que nós teremos aqui. Não nessa, não nesse sábado, no próximo, correto? Então, muito obrigado por mais um podcast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Oliver Talk no Instagram, Oliver Talk no Facebook também, ou no YouTube, certo? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.